Bem-vindo a mais um Salão do Tex. Hoje a gente vai trazer um tema aqui bastante curioso, né? Pelo menos para novos leitores, porque para os veteranos, né? Eu acredito que a Tex Anual ela já faz parte, né, da biblioteca dos leitores, mesmo que as pessoas não colecionem. Que também, por falar em coleção, né? Acho que de todas a Tex Anual é a mais fácil, por ela ser uma publicação anual. Mas hoje a gente vai conversar a respeito das especificidades, né, dessa publicação, né, o que ela é, quantos volumes tem, quais foram as mais marcantes aqui, né, para o nosso grupo, para o Salão, e qual merece a recomendação, né, independente da gente ter gostado ou não, existe sempre aquela que, mesmo que não tenha agradado muito a gente, pode satisfazer um gosto aí de um determinado, né, tipo de leitor. Mas para isso eu tenho aqui não só dois convidados, mas dois novos membros aqui permanentes do Salão, que veio, não vou nem falar substituir, mas que vai estar aqui comigo, na ausência do Jefferson, que é temporária, mas eles estarão aqui sempre com a gente agora, que é a Érica e o Helder.
Salve galera do Salão do Tex, e bora falar aí desse personagem incrível que é o nosso Ranger.
Fala galera, bem-vindo ao Salão do Tex.
A Tex Anual é uma publicação que começou, né, em 99, pelo menos a ser publicada, né, aqui no Brasil essa época. E como eu falei, devido à periodicidade dela, né, que é bem espaçada, é um título até meio fácil de colecionar e até fácil também de recomendar para novos leitores. Mesmo que ela tenha um ritmo, né, e uma quantidade de páginas bem diferente da Tex regular, que quando a gente fala regular, a gente está se referindo aqui a mensal, ela é meio que uma dica garantida de que você vai ter ali uma história boa, né, de qualidade, justamente pelo tempo, né, de maturação que esse tipo de publicação ele pode usufruir. Diferente de outras séries aí, que não só mensais, né, mas bimestrais, trimestrais e semestrais, a Tex Anual, assim como a Tex Gigante, por exemplo, e o Almanac também, eles, né, têm aí essa especificidade, como eu havia dito antes, de você poder trabalhar bem a história, né, maturar bem ela para entregar algo assim bem decente, né? Acho que não teria outra palavra, né? Competente, acho que seria a melhor qualificação aí no caso. Até o momento, né, desde 99, né, até o ano de 2021, foram 23 edições lançadas. E agora, né, em 2022, a gente vai ter o número 24, que costuma sair entre, né, a última semana de novembro e a primeira de dezembro. Há pouco tempo, ela ganhou uma publicação irmã, a Max Tex. Na verdade, na Itália, né, ela também seria a Tex Anual, só que aqui a gente tem essa diferença de nomenclatura, porque a Max Tex, ela é a Tex Anual lá da Itália, ela sempre existiu com esse nome. Só que a partir de um dado momento, ela passou a ser semestral e não mais anual. Então o que a Mythos fez? Em vez de ela colocar uma nova anual ou uma anual semestral, ela acabar quebrando a periodicidade dela, o que poderia até talvez impactar não só na coleção dos que já o faziam, mas também na aparição, né, de novos leitores. Então ela optou por criar uma nova linha editorial de periodicidade também anual. Então no primeiro semestre a gente tem ali a Maxitex. E no segundo semestre então a gente teria o que seria, né, o segundo volume do ano da Maxitex lá na Itália. A nossa aqui Tex Anual, que sai na data que eu havia mencionado.
O meu primeiro contato com o Tex Anual foi justamente no número 4. Que foi esse Em Território Selvagem, né? Ele é desenhado aí pelo Alfonso Fonte, né? E escrito pelo Bozelli. É uma história que, nossa, quando eu li ela, eu tava no início, né, do Tex ali, então eu tinha lido poucas histórias do Tex. Na época eu ainda não trabalhava, então não tinha grana para comprar meu gibi. Sempre era meu irmão que trazia um ou outro gibi. Mas eu ganhei um dinheiro, foi um final de ano mesmo. Eu já estava naquela vibe de ler Tex. Eu lembro que eu peguei esse dinheirinho, fui na banca, assim, sem saber, né, da existência da história. Fui na banca, cheguei lá e dei de cara com esse Tex, assim, né? Na época era um para quem estava começando a ler, era bem luxuoso, né? Aquele muita página. Então eu fiquei maravilhado, comprei e eu devo ter lido essa história, sei lá, não estou exagerando não, mais de 10 vezes, porque na época não tinha muito gibi do Tex para ler, eu estava simplesmente viciado. Então foi uma história que eu tenho muita lembrança dela, que foi uma das primeiras histórias completas, assim, com fechadas, né, de Tex que eu li. Uma história muito boa, diga-se de passagem, né?
Primeira Tex anual que eu li foi em 2019, que foi justamente quando eu iniciei a minha coleção de Tex. Aí eu consegui um volume na banca com um desconto bem razoável para eu conhecer essa coleção e conhecer até mesmo o personagem, que eu sabia muito pouco. A edição foi a Tex anual de número 20. A princípio, teve uma surpresa não muito positiva com essa edição, porque ela é uma edição que foi desenhada pelo Roberto Dizzo. Para os fãs aí de Tex, quem já é leitor, vai entender mais ou menos o que eu estou falando, porque o Dizzo, ele tem um traço meio assim, estranho, digamos assim. E ao abrir a edição, eu olhei aqueles desenhos, pensei, nossa, parece que foi uma criança que desenhou isso. E depois eu fui lendo os extras que tem na própria edição e eu fui ver que o Dizzo já é um senhor aí de mais de 80 anos e pra quem tem 80 anos desenhar da forma que ele desenhou, tava até que muito bem. Aí ao longo da edição você vai se acostumando assim com os traços dele. É uma história bastante interessante e, como é uma história completa, como o próprio Rafael falou, a maioria das edições elas têm uma história inteira, tem algumas que chegam a ter duas histórias. Ótima porta de entrada para novos leitores em virtude disso. Então eu tive o contato com o personagem, consegui ter uma história com começo, meio e fim. E a partir daí eu comecei a partir para outras coleções.
Como eu sou leitor de Mr. No, então, cara, não tem como eu não gostar, né? Eu gosto muito do traço dele, principalmente quando ele retrata a paisagem e principalmente da Amazônia, né? Quando ele faz qualquer cenário que envolva o Brasil. É bem comum o que você falou, isso é verdade. Né? Muitos texianos detestam, tiram sarro do Dizzo até hoje. Eu já tive a sorte ou a coincidência de começar a ler anual bem no começo dela, porque assim como eu havia comentado, né, no primeiro episódio, lá junto com o Jefferson, da nossa primeira experiência com o Tex, eu comecei a ler Tex em 98, que era o último ano da Globo. E aí, por sorte, eu peguei então o primeiro ano da Mythos, né, que é 99, e aí também foi quando começou a Tex anual. Então eu dei a sorte de pegar ela do começo, só que ela saiu em dezembro de 99, só que eu fui ler, né, fui ter a minha edição, comprar ela para ler e tal, já nos anos 2000, mas foi no começo do ano. Mas então eu tive essa sorte de ter começado a ler numa época, né, que era o fim da vida do Tex por uma editora e o início por uma outra. E aí a Mythos, ela acabou investindo, né, em muitas linhas editoriais que muitas, né, são mantidas até hoje, muitas foram criadas e são criadas ainda hoje, assim como também muitas dessas linhas deixaram de existir também. Por consequência, a minha primeira experiência foi na ordem mesmo, com a número 1, que me marcou bastante, justamente por se tratar da estreia, né, do Segura nos roteiros, né, ao lado aí do José Ortiz, já um veterano aí da casa. E depois eu fui dando sequência, né, nas edições, e aí eu fui lendo na sequência até mais ou menos a número 5, que saiu em dezembro de 2003, que é a do Rio Rondo, né, pela dupla aí, o Repeto e Nise. E aí o Nise, eu era figurinha carimbada, né, já da própria mensal do Tex, e também de outros personagens, né, personagens que eu acabei conhecendo também, principalmente em razão aí do Nick Ryder. E aí eu dei uma parada nessa época, porque foi quando eu entrei na faculdade, e aí eu comecei a parar geral, né, com os quadrinhos e tal. Aí eu acabei dando esse ato para depois voltar em 2007, né, com a número 9, que também representa aí um grande marco aí das publicações. E depois eu acabei tendo que correr atrás das anteriores e, com o tempo também, completando algumas lacunas que foram deixadas usando a Tex Platinum para isso. Posso dizer que eu estou em dia, né, estou feliz por estar em dia. Vi até a 23 mesmo, que foi a última, né, roteirizada aí pelo Manfred, que é uma história assim. Ela é muito boa, né, mas ela até foi um pouco polêmica, né, no gosto dos texianos aí, justamente por ela seguir um ritmo um pouco diferente, né, do convencional. Comentar a respeito de duas, né, que eu acho que me marcou bastante, para indicar, né, que eu acho que ela serve como até uma porta de entrada para novos leitores. Além dessas, né, que os colegas acabaram de citar, eu acho que a número 19, assim, e 22, as duas até elas formam um tipo de combo, assim, bem agradável, né, para novos leitores. A 19, porque trata-se aí de uma história, eu não vou chamar de história de origem, né, mas do passado do Tex. E sempre quando você tem esse tipo de história, ela costuma ser muito boa, só que completamente diferente do que é feito lá na Tex Willer com o Bozelli. E a número 22 é legal, primeiro que a capa é uma das mais bonitas, se não for a mais bonita, né, eu acho que até hoje ela ainda é a minha favorita. O desenho também do miolo, né, ele é muito bom, né, o roteiro e arte também casa muito bem, e ele retoma, né, ele traz de volta o que a gente tem, na verdade é um crossover com outros personagens, né, criados aí pelo próprio Jean-Louis. Então, mesmo que o novo leitor, para ele isso não vai fazer diferença, né? Há uma introdução ali, um prefácio explicando isso, né, e tudo mais, e um pós-fácio também. Para o novo leitor, isso não vai fazer muita diferença. Mas não deixa de ser divertido, porque é uma edição em que, na verdade, essas duas que eu estou citando, o protagonismo ele não fica aí a cargo do Tex, como acontece em algumas, né? A gente tem outros protagonistas, tanto que até em alguns momentos, o Tex, ele é até mais um coadjuvante, né, do que um protagonista. Mas isso, de maneira alguma, né, é algo negativo.
É difícil, né, falar só uma Tex anual favorita, né? Eu mencionei, né, que a número 4, né, foi a primeira que eu li. Foi uma história muito marcante para mim. Mas eu tenho três anuais que, assim, eu achei sensacionais, assim, quando eu li. Que é justamente a primeira, a segunda, né? A primeira é o Caçador de Fósseis, né? Do Segura e o Ortiz. A número 2, que é o Ouro dos Confederados, que, pra mim, até hoje, da mesma dupla, né? Segura e Ortiz, né? O Ouro dos Confederados, pra mim, é uma das, até hoje, é uma das melhores histórias do Tex que eu já li. Em termos, assim, de aventura, de até a história mesmo, uma história excelente, um roteiro, sabe, muito bom. E as duas faces da Vingança, que é a número 3. São duas histórias, né? Essa anual tem duas histórias, mas são essas três aí, né? A quarta é aquela que me marcou porque foi a estreia minha, né? No Tex anual. Mas essas três eu considero, assim, que são ótimas indicações para quem quer conhecer o Tex anual, né? As três primeiras. E aí tem também o Trem Blindado, que é outra história muito boa.
Bom, como o Rafael falou, ele foi retroagindo na leitura, eu fui fazendo dessa mesma forma também, né? Como eu disse, eu comecei pela edição de número 20, que é A Grande Corrida, que foi escrita pelo Pasquale Ruju, que é um roteirista que eu gosto muito, envolve uma corrida aí de cavalos, onde o Tex ele até tem uma memória aí do Dinamite, ele tá correndo com um outro cavalo, e aí ele fala um pouco lá do início dele lá com o Dinamite também. E a edição de número 9, que é o Forte Saara, que envolve um acidente de trem, que foi escrita pelo Nise e é desenhada pelo Dizzo. Nessa edição do Forte Saara, eu não estranhei tanto os desenhos do Roberto Dizzo. O Nise também é um roteirista que eu gosto muito. Como eu adoro trem, eu tenho inclusive coleção de miniaturas de trens também, então essa história para mim tá entre os tops, mas a 19, que é a minha preferida, assim, de todas, acho até que se eu tivesse lido mais, ela continuaria estando no topo, porque é uma história que ela conta o passado do Tex, né? Até cheguei a fazer um vídeo usando essa edição como referência e o livro do Tex Willer, A História da Minha Vida. Então ela conta o passado do Tex. Pra quem nunca leu, já vai entrar de cara. É uma edição que é fácil conseguir. Eu até dei algumas de presente aí também, porque eu acho que ela tem que estar na coleção de quem já é fã. E para quem não conhece também, é uma ótima porta de entrada que você vai conhecer o personagem desde os seus primórdios. Embora, né, como o Rafael e eu comentamos, a gente foi retroagindo, não tem ordem nenhuma para a gente começar a ler a Tex Anual. De qualquer edição que você pegar, você já consegue acompanhar a história, porque ela tem o começo, meio e fim, como eu já tinha dito antes.
de qualquer publicação, né, de techs, você tem essa vantagem da Bonelli, né, como um todo. Você tem ali um senso de continuidade, né? Existe ali uma cronologia, mas não uma carga cronológica. Então, é possível ler a partir de qualquer momento. Só que, diferentemente da mensal, que às vezes você precisa de 3-4 edições para compor um arco, anual ou qualquer série especial, né, do Tex, principalmente as que saem uma vez por ano, ou semestrais e tal, elas obviamente não precisam disso, né? Isso seria algo até impensado.
A capa do Tex anual, assim, que eu mais gosto, a 22 é linda, não se discute, mas eu gosto muito da capa do número 17, sabe? Que é essa aí que ele tá amarrando, né, seu cavalo ali, pra... quando eles chegam numa cidade, né, tá, é uma capa assim que, pra mim, tem um climão muito assim de faroeste mesmo, o desenho, ele, assim, tá muito legal na capa. E o desenhista de miolo, pra mim, é sem dúvida o José Ortiz também. Eu sou muito fã do desenho dele, ele, todas as histórias que eu li dele, eu gostei muito do desenho, ele passa, assim, esse traço meio sujo, né, que ele tem, e eu acho que combina muito com o clima de faroeste, sabe? Ele tem... principalmente o Tex, assim, né, quando ele quer dar um close, assim, ele desenha o rosto dos personagens, assim, meio sombrio mesmo, sabe, bota muita sombra no rosto. Então, eu fico com a capa aí do número 17, eu gosto muito a capa do número 17. Essa capa do número 6 eu também acho muito bonita, o Filho do Vento, mas, assim, a que eu mais gosto é a 17. E o desenhista de miolo, pra mim, é o José Ortiz, assim, eu acho incomparável, assim, pra desenhar Tex, eu gosto muito, sabe?
A 6, ela me marcou também na época, né, em que ela saiu, que eu já tinha parado de ler. Eu acho que foi quando eu vi na banca, eu não comprei, mas eu vi, eu falei, nossa, que capa, né, meu? Caramba, as cores, assim, meu, o brilho dela, porque ela me lembra muito o estilo da 22. Acho que é por isso que a 22 talvez tenha me chamado a atenção, mas bem legal. E só uma curiosidade também aqui, a primeira... eles colocam uma capa, né, do Tice, com o miolo do Tice, só que essa capa não é a mesma da original italiana.
Bom, minha capa preferida, eu sou simplista, a minha preferida é a número 2, que é o Ouro dos Confederados, que foi desenhada pelo Civitelli, né, pelo Fabio Civitelli, que é uma capa simples, onde o Tex ele tá cavalgando aí nas águas, num fundo... sem paisagem. Gosto bastante dessa capa. Eu acho que todas da coleção, exceto a de número 1, porque eu acho que para quem está começando uma coleção, ela não é nada chamativa, nada atrativa, mas todas as capas, as demais capas, eu acho que são muito bonitas, mas eu vou dar o destaque para a número 2, que ela é bem simples e dá um destaque legal para o Tex. Entre desenhistas de miolo, vocês citaram aí o José Ortiz, eu vou ficar então com o Repetto e fazer uma retratação aí que eu falei dos desenhos do Dizzo, que são um pouco estranhos, do Tex, mas eu gosto muito de Mr. No, ele é desenhista da coleção do Mr. No, e Mr. No eu acho que ele arrebenta nos desenhos.
O Repetto você gosta porque você... aprendeu mesmo a curtir o estilo dele, ou é mais por uma questão nostálgica mesmo?
Não, eu gosto do estilo dele, sim. Tem algumas outras histórias aí que eu li que tinha desenho dele e eu gosto, sim. Não é o meu preferido, né? Mas como vocês citaram o Ortiz, eu destaquei ele aí também.
Tranquilo, pode ser seu preferido aí na boa. É que é legal a gente acaba às vezes indo atrás das edições que a gente não tem, com base também no desenhista, né? É muito comum a gente fazer isso também. Eu vou muito, por exemplo, geralmente qualquer coisa que saia, que, por exemplo, saindo agora, né, de Tex e de quadrinho europeu, qualquer coisa que tenha o traço do Alberto Breccia, que também desenha, né, para a Europa, já desenhou, assim eu compro, entendeu? Procuro colecionar tudo que ele e Henrique Breccia também fazem, entendeu? Então eu vou muito pelo estilo dele.
TC é o melhor desenhista de Tex disparado. Pra mim é o que eu mais sou fã, sabe? Eu gosto muito do Ortiz, né? Pelos motivos que eu falei, né? Mas em questão de enquadramento de cena, o TC é diferenciado demais. Nossa, as armas que ele desenha, as cenas de ação, né? De tiros, os enquadramentos dele, eu acho muito bom. TC é...
Gosto do Corrado Mastantuono também.
E o Mastantuono, eu gosto dele porque eu também, como eu acompanho o Disney, então eu acompanho ele até em outra publicação. E ele mostra como ele é foda, por ele conseguir, né, fazer publicação infantil e quadrinho, né, não infanto-juvenil, né, porque o Tex inicialmente era uma tarefa infanto-juvenil, hoje é um quadrinho mais para adulto. Não porque é 18 mais e tal, mas é pela temática mesmo, né, pela forma com que é trabalhado. A Tex Anual, justamente para não ter que criar uma linha editorial, uma segunda linha editorial do mesmo título, por exemplo, como foi feito com a Tex Coleção, você colocar Tex Anual e Tex Anual Coleção, né, e algo assim. Então a Mythos, ela optou por criar uma nova série que, a princípio, né, ela seria responsável por republicar edições, né, da Tex Anual, só que ela... já a série, né, foi encerrada já, eu estou me referindo aqui a Tex Platino, só que ela acabou se mostrando algo a mais, né? Ela republicou também alguns almanacs e também até arcos, né, de mensais e tal, de uma vez só, como acontece com tanto a Tex Ouro e a edição histórica. Mas a princípio, então, a Tex Platino, ela foi pensada para isso, para ela republicar algumas dessas histórias. E também algumas desses anuais não saíram, né, só na Platino. Ela também, algumas histórias aqui foram republicadas na Tex Gold, e aí já em cores, né, em um formato americano, né, papel couché, capa dura. Em relação à Platino, ela foi bastante útil numa época, né, que eu tinha voltado e tal, mesmo retroagindo, e eu acabava fazendo essas leituras meio que intermitentes, eu acabei utilizando elas para poder... algumas, né, das Platinos no começo, para preencher essas lacunas. Aí depois eu acabei decidindo, eu falei, já que eu acabei não fazendo a Tex Coleção, porque eu li algumas, aí juntava, acumulava um tanto, e aí depois acabava passando para frente, né, trocando por outras e tal, mais novas, ou outras revistas, sejam do próprio Tex ou não. Por eu não ter que correr atrás lá desde a primeira anual, porque daí quando eu retornei para a coleção ia ficar um pouco mais difícil, e o estado, né, de algumas edições também, as que eu encontrava, não estava muito boa, eu acabei então usando a Platino para isso. E aí ela acabou também republicando outros materiais que eu achei até pertinente, alguns, né, eu já tinha lido, como os almanacs e tal, então eu acabei relendo, e até alguns arcos assim antigos que saíram nas mensais.
Uma Platino que eu li, foi publicada, né, no Tex Anual, foi a número 12, Fera Humana. Ela também foi desenhada pelo Dizzo, né, que a gente já comentou aqui. A Platino, eu confesso que não é uma publicação que eu comprei muitas, eu tenho uma ou outra aqui. Né, como você falou, ela republica, né, histórias do Almanac, tem até a número 18 da Platino, né, saiu naquele formato que saiu a minissérie da Volta de Mephisto, Veneno do Cobra, né, ela saiu nessa publicação. Todas dessas histórias aqui, se eu não li no anual, eu li no Almanac. Sabe, o Almanac do Tex também é muito poucos assim que eu deixei passar de ler. Também tem a número 16, que é a Floresta Misteriosa.
Eu li a 18, que é o Veneno do Cobra, que eu li na minissérie lá de duas edições. Eu não tenho, mas quero ter a 15, que é a Mercadores da Morte, que provavelmente eu vá pegar também na minissérie com duas edições. Se eu não conseguir, daí eu apelo para pegar a Platinum mesmo. A 9, que é a mesma edição do Forte Saara do anual, porque até a 14 elas foram publicadas na mesma ordem. A Platinum, ela foi publicando até a 14 a mesma ordem da Tex Anual. Aí a partir da 15, que é Mercadores da Morte, ela foi aí diversificando as publicações. Então, quero ler a 15 e a 18, que eu já li também.
Se fosse possível, né, para quem é leitor de Tex e lê praticamente todas as séries, né, todas as linhas editoriais, né, como a gente, então é difícil escolher e tal uma favorita, principalmente porque atualmente, né, mais da metade delas é composta, né, de republicações. Se vocês pudessem escolher agora, né, a Tex Anual, eu sei que ninguém quer que ela acabe, né, obviamente. Longa vida aí a Tex Anual. Acredito que, né, pô, foram mais de 20 anos de publicações, eu acredito. E ainda ela ganhou, né, um complemento. Ela passou a ser semestral lá na Itália, e aqui no Brasil ela ganhou mais uma linha, no caso, que seria a Maxitex, que a gente futuramente vai abordar ela também, de maneira mais pormenorizada e tal, por serem até o momento, né, só 5 edições, é até mais fácil, né, falar dela e com mais propriedade. Uma, a rigor, não tem a ver com a outra, tirando a periodicidade, porque o formato, no caso da Maxitex, ela acabou sendo de 2 histórias, né, por edição, enquanto a anual, ela acabou optando, depois que a Maxitex foi criada, ela acabou optando pelo formato, né, de uma história por edição. E uma não é a continuação da outra. Então, o que você lê no começo do ano lá na Maxitex não vai ter continuação ou não vai ter algum tipo de consequência, né, ou reverberação na Tex Anual, né, que sai no fim do ano. Dentre todas as coleções, tanto inédita quanto republicação, né, não faremos essa separação agora. No coração de vocês, assim, onde ela entraria, né? Em que lugar ela estaria?
É, então, a Tex Anual é... Não vou dizer primeiro, porque em primeiro lugar eu coloco muito a mensal mesmo. Eu nunca li uma história ruim, né? Abaixo da média no Tex mensal. Eu coloco ela como primeira. Mas sem dúvida, eu coloco o Tex Anual, sim, ali logo em segundo lugar. Por ser uma coleção também fácil de você acompanhar. Com histórias inéditas, ótimos roteiros, ótimos desenhistas. Nessa linha, né, de histórias fechadas, né? Tex Anual, para mim, ainda sobressai sobre as outras.
Bom, no meu ranking, ela ficaria em quinto lugar, mas longe de ser por questões de roteiro, que tem roteiros excelentes e, como ambos falaram, elas são fáceis de acompanhar e de adquirir também os volumes anteriores, porque não tem muita coisa assim. É, para trás, né, de 1999 a primeira edição, então a gente ainda consegue ter acesso fácil a ela. Mas por questão de contato mesmo, o meu primeiro no ranking seria o Tex Wheeler, que foi por onde eu comecei a gravar os vídeos para o canal. Em segundo lugar, na minha preferência, vem o Tex em cores, que infelizmente está aí perigando de ser interrompida. Tá os trancos e barrancos, isso já vem há bastante tempo, né? Em terceiro lugar, acho que ficaria com a Tex mensal. Tem excelentes histórias, tem a longevidade aí e é tradicional. Depois, em quarto lugar, a Tex gigante. Por questão do formato também, por ser que é anual também, inclusive. E por serem histórias desenhadas assim, por desenhistas que não são recorrentes na Bonelli.
Adios, amigo. Bom, então a gente chegou ao final desse programa, tudo a respeito aí, né, da Atex Anual, né, espero que você tenha gostado. A gente optou, né, por não comentar a respeito de cada uma, porque seria um programa enorme. O máximo que a gente consegue fazer é fazer um programa para cada uma delas, né, ou para um grupo delas, por exemplo, por roteiro, né, por desenhista e tal, por artista. Mas a gente conseguiu dar um panorama geral e ainda elencamos algumas capas, né, e a arte do miolo também. E cada um colocou sua preferida e também indicou qual seria a mais recomendável, né, para quem estiver iniciando aí, não só no universo do Tex, mas para quem nunca leu uma Tex Anual. Para encerrar, vocês podem me encontrar no meu canal no YouTube, Multiverso 38, onde eu posto ali meus vlogs quase semanais, né? Pelo menos eu tento fazer com que seja assim. E se você quiser conversar comigo, fazer alguma pergunta ou até sugestão de pauta, eu tenho um perfil no Instagram de mesmo nome, né? Multiverso38, @Multiverso38. Lá você pode falar comigo sem problema algum, comentando algum programa especificamente e até sugerir pauta. E também comentando algum vídeo meu lá no YouTube também. Você pode até falar em algum vídeo que tenha relação, né, com o Tex, sobre alguma pauta, curiosidade, ou linkar, ou algo do tipo.
O pessoal aí pode me encontrar no Instagram, @estantedotex. No YouTube, canal aí, canalzinho que eu tenho no YouTube de mesmo nome também, Estante do Tex, e no Pardcast, que é um podcast lá que eu tenho com o Clóvis, né, do Hacólatras lá, do canal Hacólatras, que a gente faz um podcast lá no formato de vídeo, né, a gente convida umas pessoas para bater papo sobre qualquer coisa aí que envolve a cultura pop, Inclusive, o Rafael e o Jefferson já bateram um papo com a gente lá sobre Tex.
Pessoal, consegue me encontrar no Instagram, que é o @6quadrinhos, aí 6 escrito por extenso, e no YouTube, onde eu faço vídeo com mais frequência falando sobre quadrinhos da Bonelli, mas de vez em quando rolam outros estilos de quadrinhos também. Ou pode pesquisar como Erika Ferreira ou como 6quadrinhos, aí no caso do YouTube, o 6 como numeral.
Eu quero agradecer aí, né, a participação dos dois aí como convidados e ao mesmo tempo dar as boas-vindas a eles, né, como membros aí permanentes do Salão do Tex. O Jefferson, por estar cumprindo aí algumas tarefas administrativas, né, lá no do salão mesmo, não pôde estar presente aqui com a gente, mas esses dois aí, mais do que deram conta do recado. Eu ouso dizer até que eles podem estar tentando aí derrubar o Jefferson, né? Mas isso só o tempo dirá. Um abraço para você aí que está ouvindo e até o próximo programa.
E bora Letex!